responsabilidade para que o associado se sinta empoderado de vir fazer seus negócios conosco e saber o quanto ele faz a diferença, porque essa atuação, por exemplo, na feira, né, não seria possível se não fosse o associado fazendo seus negócios conosco.
Certo. Quanto tempo ficou em Minas?
Em Minas eu fui e fiquei 15 dias só.
Pode conhecer Minas Gerais.
É, fui conhecer, tive a oportunidade de conhecer os mineiros, né, conhecer lá os negócios, né, de lá, muito pujante hoje o estado de Minas, realmente é uma expansão que hoje estamos colhendo muitos bons frutos, né, o Sicredi também vem se destacando lá por essa atuação do cooperativismo, mas também se destacando em Santa Catarina, onde já estamos desde 2007, se eu não estou enganada. E no Rio Grande do Sul aí, né, que foi onde tudo começou.
Certo. Muito obrigado por enquanto.
Obrigada, Magrão.
Obrigado por nos acolher aqui.
Nós que agradecemos, né?
Às 4h30 da manhã.
Às 4h30 da manhã, mas é com muito carinho, com muita alegria, né? A gente, quando faz o que ama, não tem horário, né? Não tem momento, não tem dia. Então, para nós é uma grande alegria poder ter você conosco sempre como um grande parceiro, não somente nessa manhã, né? Mas sempre quando a gente precisa de qualquer coisa, né? Magrão, ó, nos dá uma mão, sempre é um grande parceiro. Então, ficamos muito felizes, te agradecemos. Agradeço a todos, né, que nos acompanharam cedinho e deixo esse carinhoso convite, né, para que quem vem, né, venham na Face Pauta, muito bonita a feira, venham no nosso stand, tá quentinho, tem muito calor humano aqui, sim, né, Magrão, sim, tá frio, sim. Mas tem muito calor humano, tem café do Sicredi, tem pipoca, tem taxa diferenciada para crédito, tem desconto na taxa de administração, tem a loja de capital, tem um monte de atenção e que nós realmente ficaremos muito felizes de receber a visita de cada um que vier passar aqui no nosso stand para nos visitar.
Certo, muito obrigado mais uma vez.
Obrigada a você.
Muito bem, essa foi a Dalvana, gerente da unidade de Palmitinho. De Jair, faz favor, senta aqui um pouco. Nós estamos com, a gente comentou no início do nosso trabalho, uma parceria, ó, isso aqui uma coroa de prata, né? Logo, logo virá de ouro pelo nosso trabalho que nós fizemos no segmento e estamos fazendo, Deja, a diferença na feira. Eu acho que é importante a gente se frisar isso e principalmente te trazer aqui junto, porque eu tinha uma necessidade de um serviço técnico e tu se prontificou em vir. Então seja bem-vindo ao Vitrine Rural. Bom dia.
Bom dia Magrão, bom dia aos ouvintes, o pessoal aqui do Sicredi, é uma alegria para nós estar participando aqui dessa programação diferente, né, da feira que a gente vem fazendo desde antes já da feira e agora de forma intensa no decorrer dos dias da feira. Então, uma alegria estar aqui, participar desse teu programa, já que já é de muito tempo, né, de longa data.
10 anos.
É muito
esse molde, né? Esse modo do Vitrine.
De visitar, né? De visitar, de ir ao local, de ir ao encontro do parceiro, né? Do ouvinte, enfim, muito importante. E para nós é uma alegria estar aqui participando.
Fala um pouco do teu trabalho. Quantos anos de emissora?
Olha, já vai para 17 anos, somando as idas e voltas para o rádio, né? 17 anos. Começamos com muito entusiasmo, depois fomos buscar formação ao longo do período, né? E hoje estamos cada vez mais consolidados aqui no município como a Rádio da Comunidade e isso não nos deixou de ter aquelas parcerias, né, Magrão? E hoje a gente está fazendo um trabalho de muita parceria durante a FACIPAL, unificando as plataformas, né, para levar a informação mais longe, que é o nosso principal objetivo num todo.
Para ver, eu olhando o jornal aqui, Deja, o teu jornal, né, o jornal Vitrine do Povo, que é um jornal que faz parte da tua empresa, do teu segmento, que é a Rádio Cultura, eu me lembro que eu peguei uma representação do Alto Uruguai, uma certa feita aqui, e o Deja era entregador de jornal do Alto Uruguai, né?
Foi assim que tudo começou, né? Como entregador de jornal. É. 14, 15 anos, e depois a gente foi ganhando gosto pelo jornalismo, né? E então, fomos buscando e depois veio a formação, então. E hoje a gente está produzindo o jornal aqui do município, né? Jornal impresso, que é um desafio, né, mas que...
É um desafio. Jornal impresso é um desafio.
Mas que não sai da moda, né? É igual o rádio, né, Magrão?
É.
O rádio pode vir outras tecnologias que o rádio vai estar sempre presente. E o jornal impresso também. A pessoa pode pegar, pode guardar para recordação, pode ler, se tiver dúvida, vai lá e relê de novo, não vai ficar dúvida. Então, estamos aí com o projeto Jornal Impresso também. E agora na FACIPAL, uma edição especial, né, com muitas novidades aí sobre a feira e sobre o aniversário do município também.
E vamos ser bem sinceros, né, Djair? É muito difícil sobreviver com um material que normalmente as pessoas dizem, não, quando Quando veio o celular, todo mundo achava que rádio ia deixar de existir, porque o cara ia olhar as notícias a hora que queria. Nós, no meu tempo de rádio, quando nós começamos, nós gravávamos o correspondente Renner para pegar as notícias e fazer. Nós escutávamos os jogos de futebol para fazer os comentários. Nós, quando era feriado e não vinha o Zero Hora ou o Correio do Povo, nós estávamos perdidos, porque não tinha notícia. Não tinha de onde tirar tanta notícia. É uma história dentro do segmento rádio que foi evoluindo, mas o rádio sempre vai ter essa... Eu sempre uso uma palavra muito interessante quando se fala em rádio. A credibilidade da informação. O rádio, difícil, o locutor, o cara que é porcaria vai falar assim. O cara que é um cara consciente, ele nunca vai dar uma informação sem ter certeza que aquilo ali é verdade.
E a instantaneidade, né, que se traz, né, o fato de conversar com quem está ouvindo, o pessoal se sente ali integrado, né? Então isso é um diferencial do rádio, além de tu poder estar trabalhando e ouvindo, né, fazendo o que tem que fazer, os afazeres e acompanhando ao mesmo tempo. Então são coisas que não é aquilo que a gente falava do jornal impresso, pode pegar, ler, reler, fazer o recorte para recordação, daqui 20 anos vai ter ali salvo. E o rádio é a mesma forma, né? O pessoal pode continuar na atividade, dirigindo, ouvindo.
Não precisa olhar, né?
Não precisa olhar.
São detalhes importantes que dentro da conversa, desde quando a gente vai ajustando as conversas, assim, a gente percebe, e aí vem um saudosismo, né? Porque era rádio a pilha, depois veio o rádio a luz, quer dizer... E a história do rádio não existe hoje. Hoje qualquer... por exemplo, Copa do Mundo. Que seria as Copas do Mundo sem rádio? Quem ia trazer uma informação se não tinha imagem nenhuma? Então, a história do rádio, ela se mistura com a história do país, com a história do mundo, mas ao mesmo tempo ela se consolida cada vez mais.
Consolida, está presente no dia a dia da comunidade e não acredito que não vai sair tão cedo da moda, né, a questão do rádio e dessa interação que ele proporciona com quem tá ouvindo e com quem tá fazendo rádio. É muito amor à camisa, né, Magrão?
Bastante.
Porque é um setor que exige bastante. Hoje, 4 da manhã, estamos aqui fazendo rádio, fazendo jornalismo.
E vamos até as 10, 11 horas da noite?
Não tem hora para acabar, né?
Por falar nisso, tu participou ontem à noite do show?
Olha, devido à agenda de hoje, né, a gente deu uma passada ali, né, Magrão? Deu uma passada ali, conferimos o movimento e depois rumo à casa, né, porque hoje o bicho pegava cedinho, então... Mas estava bem movimentado, bem interessante, o pessoal participou apesar do tempo.
Na realidade tinha uma previsão de 3, 4 milímetros de chuva, tem alguma coisa ainda para hoje, mas... O bom, eu ainda acho, inclusive a gente comentou e houve muitas críticas de algumas pessoas que não era para fazer na cidade porque ia congestionar trânsito, ia complicar. Não. Se tivesse na Boa Vista, que seria o parque próprio para isso, seria muito complicado com a chuva. E aqui na cidade fica fácil porque está tudo asfaltado, então a água sai da circulação das pessoas logo, então... Se você vai analisar assertivamente, o pessoal fez a coisa certa, na minha opinião.
Fica bem centralizado, né, aqui na cidade. Então, apesar desse transtorno do trânsito... Né,
mas é 2, 3 dias.
Isso, é coisa passageira e o pessoal vem colaborando. A gente tá visualizando, inclusive, o pessoal que vem a pé, que deixa o carro em casa, que está colaborando, é melhor deixar o carro na garagem, né, para abrir mais espaço para quem vem de fora. Então, tudo isso, né, a comunidade tem que estar unida. Passada o momento de definir onde vai ser a feira, definir o local, o pessoal tem que estar unido para fazer acontecer. Né?
E o próprio comércio, indústria, que escolheu, né? Não foi a administração que escolheu a cidade para fazer a feira.
Exato, foi feito um debate em relação a isso e é importante essa participação. E hoje a feira acontece aqui no centro da cidade, muito bem estruturada, ficou um mapa bem interessante, a parte interna do salão paroquial ali, muito bem utilizada, né, com movimento, com facilidade o pessoal visitar, né, de conferir.
Os acessos são bons?
Os acessos bons. Então, o pessoal, vale a pena vir conferir. A movimentação hoje deve ser ainda mais intensa do que ontem e amanhã continua, né?
Bom, agora nós vamos dividir a audiência?
Vamos ter que, né, mas na verdade é uma soma de audiências, né, porque...
Tu vai fazer o teu trabalho na emissora?
Isso, vamos fazendo um rodízio de entrevista, o pessoal vem aqui, depois vai pra lá, e vai lá, depois vem pra cá, e assim vamos nesse trabalho de parceria, né, porque é importante somar, né, e a gente, o importante pra nós, né, da imprensa é fazer acontecer a feira, né.
Exatamente.
Levar as informações de forma correta, possibilitar que o pessoal fale e a rádio comunitária mais ainda, dar o espaço para o pessoal aqui do município, os expositores, enfim, aquele que veio lá do interior, né, da agroindústria, participar e ter essa oportunidade de falar mais sobre o produto que está vendendo.
Eu acho que é importante tudo isso ontem mesmo recebemos o reconhecimento diversas vezes do comércio, da indústria, da administração, do trabalho que a empresa faz.
Com certeza, muito importante, a gente está aí atuando e vamos trabalhar quando as horas for preciso para levar a informação e fazer a feira da melhor forma acontecer, com as informações chegando a quem está longe, quer acompanhar como é que está o andamento, enfim, a gente vai estar aqui levando através do rádio, através das mídias sociais, né, que são plataformas incríveis de levar informação longe, né, e possibilitar...
Com sotaque semblante hoje, né?
Sotaque semblante, né?
Exatamente.
E a gente vai se moldando, se adaptando, né?
Exatamente. Obrigado, Deja.
Sempre tamo junto e bom trabalho aí.
Igualmente para ti também. Vamos lá. Fino, senhor? Vamos lá. Eu chamo de Fino, mas todo mundo sabe que o nome dele é Flávio, né?
Primeiro.
Hã?
É.
É Fino. Eu já não sou mais tanto, né?
Próximo.
Para que a gente possa falar um pouquinho sobre o trabalho que o Flávio faz dentro da instituição Sicred, para que a gente conte um pouquinho também sobre esse momento importante que vivemos aqui em Palmitinho. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Magrão. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Coisa boa, mais uma vez cedo, né?
Cedo.
Acordando cedo e vindo aí.
O único que está acostumado a acordar cedo aqui se chama Luciano da Lastra ali, ó.
Sim. Esse? Eu mandei um recado cedo para ele.
Né? Porque eu também.
Achei que ele não vinha, mas ele já estava acordado, era antes das 5 da manhã.
Viu como é que é?
Ah, exatamente. Então, e é o próximo que vai falar depois, né?
Certo.
Exatamente. Então, Magrão, nós desenvolvemos um trabalho aí.
Tá, mas deixa eu te perguntar outra pergunta.
Sim.
O Pinheirinho é mais frio do que aqui?
Não, é mais quente.
Então,
dava uns 5 graus.
Então me parece o Renato Portaluppi, ou ele vai pro jogo.
Mas eu já vim preparado porque aqui era mais frio.
Falta só a touca e uma medalhinha para ir dando beijo de vez em quando.
Daí já é demais, né?
Mas eu acho que é um momento importante. E o cara tem que se proteger mesmo, porque o cara tem que trabalhar, né? Não tem como.
Claro.
Segunda-feira,
claro.
Hoje segue ali, da manhã segue ali, de segunda de novo, né?
Na quinta-feira, na abertura da Facipal aqui, de noite... Eu acho que estava uns 3 graus aqui.
Negativo,
e eu já vim preparado para isso, porque de manhã cedo com chuvisco.
Bem complicado, né?
Exato.
Mas enfim, eu acho que o momento é importante, né, Fino? Você, na verdade, você é do Pinheirinho do Vale, mas trabalha aqui já há um bom tempo, então a cidade também faz parte do teu dia a dia.
Claro, claro, Magrão. Eu trabalho no Sicred faz 23 anos já. E nesse todo esse tempo aí eu já girei em várias cidades. Trabalhei em Pinheirinho, trabalhei em Pinhalzinho, Santa Catarina. Depois eu retornei para Caiçara, retornei para Pinheirinho do Vale. E agora estou 7 anos aqui em Palmitinho. O tempo passa.
Passa.
A gente tem acompanhado em todo esse tempo na carteira agro praticamente o desafio que nós temos aí na atividade agropecuária. Tá? Tanto aqui em Palmitinho quanto em outros municípios. Mas nós sempre dizemos que os nossos produtores, eles são pessoas muito lutadoras, tu vai olhar. Sai de uma seca, entra para uma chuvarada, sai de uma chuvarada, volta para uma seca e eles não param.
É um ciclo bem complicado.
Exato. Então, o produtor, ele tem esse desafio, não adianta, é tudo a céu aberto. Mas eles não saíram ainda de uma crise, eles já estão investindo, estão plantando, estão investindo numa outra atividade, saindo acreditando que pode ser melhor logo ali na frente. Então nós aí do Sicred, nós temos um compromisso muito grande, que é onde o Sicred nasceu, foi de pequenos produtores. E desses pequenos produtores, muitos deles hoje já são maiores, são grandes produtores, isso é importante. A cooperativa cresce e o associado precisa crescer também. Isso aí é um trabalho que a gente faz. Temos uma carteira de crédito bem pujante aqui em Palmitinho, no ligado ao agronegócio, tanto em custeios quanto em investimentos.
Investe, né?
Investe bastante. Não é por nada que hoje Palmitinho é o município com o maior número de suínos, a suinocultura. Há tanto aqui quanto Pinheirinho do Vale, que são dois municípios próximos, um depende do outro praticamente. Então, isso vem se desenvolvendo muito. E os produtores cada vez querem mais investir. Assim como você falava anteriormente, que eu estava ouvindo, das empresas integradoras que pretendem investir mais, que coisa boa.
Ótimo.
E aí nós temos os nossos produtores
interessados.
Interessados, isso é importante. Nada adianta a empresa querer investir se nós não temos produtores interessados. Então sempre tem, é uma atividade ainda, de certa forma ela é sim lucrativa.
E desde segura, que... né? Eu vejo a suinocultura, por exemplo, como uma atividade segura.
Nos últimos anos, essa atividade ela se modernizou muito mais do que qualquer outra, de forma com parcerias. Com a empresa, hoje pouco se tem produtores individuais ou produtores com o ciclo completo. Na verdade, existem as empresas com essa parceria, onde tem o produtor que cria o leitão, tem o produtor que faz o crechário, tem o produtor que engorda. Então, todos ganham com isso. Isso é muito importante.
É um ciclo que tem que funcionar todo mundo, porque senão alguém vai ficar sem.
Exatamente. Então, e deu muito certo. Tá? Hoje é difícil uma atividade de suinocultura hoje que para atividade, se você olhar, é muito poucas. Claro, existem algumas em relação a outras atividades. Pega produtores de leite e palmitinho de 10 anos para cá, diminuiu pela metade, né? Mas esses que permaneceram na atividade dobraram ou triplicaram
a produção.
Isso significa que se chama eficiência. Né? Diminuindo o número e aumentando a qualidade e aumentando a produtividade.
É. E hoje, se a gente for fazer um relato bem simples, Flávio, a suinocultura, por exemplo, é uma atividade que tem que ter sucessão. Porque ela demora muito para se pagar, vamos usar o termo assim. São 10 anos. Aí se o magrão vai lá com 60 anos querer botar uma pocilga, vai aproveitar pouco depois, porque chega aos 70 anos e... chega aos 70 anos e aí já aquele investimento que foi feito, daqui a pouco não tem ninguém para dar a sequência, né?
E dentro desses 10 anos já tem que ter manutenção,
tá,
né?
Tá tudo automático hoje, Jusso.
Dentro desses 10 anos, então, tem que também ter a manutenção.
Exato.
Da própria atividade. A gente fala muito isso que você está falando, Magrão, da sucessão familiar. Tá? A gente apoia muito isso e eu olho isso como uma coisa muito importante. O avô ainda na atividade, deixando já para o filho e o neto já tocando. Então, nós temos aí 3 gerações que podem estar na atividade. Não apenas pela própria sucessão, mas pela própria mão de obra própria na propriedade, que hoje isso é um outro desafio, a mão de obra para a atividade agropecuária em si, todos os setores, mas enfim, na agropecuária é uma atividade que não para. Ela é sexta, sábado e domingo, não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada.
Não tem feira que ataque, né?
Não tem nada, exato. Então, isso também é um desafio. Então, com a sucessão familiar, onde tenha mais mão de obra em casa, se torna bastante importante e mais viável.
Tu sabe que ontem eu fiz uma fala com o Sadia Cadroli. Sadia Cadroli, a empresa do seu Sadia Cadroli vai completar 80 anos. É um dos poucos que sobreviveu, ele e o Gobi de Rondinha, são os poucos que eram particulares e que conseguiram se salvar das crises da suinocultura. Mas ele recebeu a empresa do pai dele, já está fazendo a sucessão, então já está na terceira geração, já passou para os filhos agora, e a empresa completando 80 anos, andando de braçada, como se usa o termo.
Olha a potência, né, que são essas empresas. Então, assim como é uma empresa, também é atividade rural.
Exatamente.
Né? Nós temos muitas propriedades que têm 60, 70, 80 anos, sim. Mas por que elas têm esses anos? Porque existiu sucessão. Existiu os pais, os avós, dando oportunidade para os filhos e para os netos tocar a propriedade.
Exatamente.
Então, isso é bastante importante também. Os pais deixarem os filhos ajudarem na administração da propriedade, não apenas trabalhando, mas também administrar aquilo que é deles.
Exato. Exato, eu acho que é por aí o caminho. Tudo tranquilo, tudo em paz?
Tudo certo, Magrão.
Mais 2 dias, né? Hoje e amanhã.
Mais 2 dias de feira. A feira está bastante movimentada.
Ontem, por ser feriado, muito povo, né?
Coisa importante, exatamente. Hoje, talvez, ainda mais, que estamos no sábado, né? Ontem ainda, seu público do interior aqui um pouco, ainda estão um pouquinho mais focados nas suas atividades, mas com certeza hoje e amanhã devem passar aí na feira.
Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mudou na questão de você buscar um... não consigo mais financiar com Proagro, com seguro, com não sei o quê. O que mudou nesse segmento dentro de um financiamento agrícola?
Magrão, as regras, tanto de custeios e investimento, como propriamente o Proagro que você está dizendo, elas têm mudado praticamente todos os anos, tá? Mais intensificado no Proagro, que é o certo. Que você está falando, que é o seguro rural, o seguro agrícola para atividade. Nós tivemos nos últimos 4 ou 5 anos uma quantidade bastante grande de acionamentos de Proagro na nossa região em relação a tudo isso que vem acontecendo. Certo. Talvez no Rio Grande do Sul inteiro, mas aqui em Palmitinho tem um impacto bastante grande quanto a isso. Então, o que que acontece? Alguns produtores, eles foram impedidos, sim, de financiar nos próximos planos safras, em virtude de algumas mudanças de regras. O ano passado, o Banco Central, enfim, o governo, quem cria essas regras, certo. Andou flexibilizando um pouco e que a grande maioria dos produtores conseguiram voltar a financiar. Porém, com alguns agravamentos ou alguns descontos na hora do acionamento do Proagro. Então, o Proagro já não é mais tão pujante quanto era uma vez, porém, ele ainda tem cobertura. Então, ainda, vamos dizer assim, vale a pena o produtor financiar e assegurar a sua lavoura. Colhendo um pouco e tendo mais um pouco de Proagro, acaba, vamos dizer assim, amenizando uma situação adversa que poderá vir.
Não, e eu escutando alguns produtores, por exemplo, e a gente vê muita área agora no inverno em descoberto, que não foi plantado nada. O pessoal, não, eu não vou plantar trigo porque é só trocar figura. Daqui a pouco faz uma cobertura de solo, mas só aquilo. Quer dizer, o agricultor, ele se sente desassistido, ao mesmo tempo ele recua.
Exatamente, isso requereu do produtor um melhor planejamento da atividade, se tu vai olhar. Porque o custo está elevado para plantio, hoje o saco de adubo, o saco de ureia, ele se tornou bastante caro. A gente não tem exatamente as informações do novo plano safra, que é divulgado apenas próximo à mudança, que é ali no mês de julho. Então, o produtor certo, ele não sabe ainda se pode ter uma cobertura melhor de Proagro em caso de necessidade, ou se vai baixar o preço do insumo para o plantio, que hoje se torna muito caro. Então, o produtor ele está planejando muito mais com o pé no chão, em virtude disso que pode vir a acontecer. No último plano safra agora, no último ano de julho, vamos dizer assim, até dezembro, que são as principais culturas plantadas na nossa região, que é milho e soja, não se tinha uma previsão de seca. Enfim, o clima ocorreu quase que na normalidade. Apenas no final aí de novembro, começo de dezembro, um solo um pouco mais forte de 15 dias, que acabou agravando algumas propriedades ou algumas lavouras. Quer dizer, então, num ano que era para estar ocorrendo tudo bem, houve uma frustraçãozinha também. Então, isso é muito relativo. Aqui um pouco, Palmitinho chove, Pinheirinho do Vale, que aqui próximo, não chove naquele determinado período que precisava. Então, vai muito disso, Magrão. Vai muito, então, do planejamento e, convenhamos, também contamos muito com a sorte.
É, faz parte, né?
Faz parte do jogo.
É uma empresa sem telhado, né?
Exatamente, exatamente.
Certo?
Certo, Magrão. Obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos.
Tem mais um monte de pessoal querendo conversar aí e vamos deixar a oportunidade para todos.
Certo. Muito obrigado pela tua presença aqui. José, faz favor. Pega o violão, vamos tocar uma. Eu acho que eu venho aqui só para tomar café e chimarrão. Né? Já vamos. Tem a Jaira aqui. A Jaira se tornou uma figura emblemática. Né? Aqui em Palmeiras. A Dalvana quer cantar? Hã? Mas sabe que o pai dela botou o nome de Dalvana por causa do Duque e Dalvana, né? É sério? É sério? Quando eu fiz a primeira entrevista com ela, eu disse, ó, Teu pai devia ser fã do Dudu que é Dalvana. Eu disse, mas claro, eu disse, claro, porque senão eu ia ter botado o Dalvana, né? A mãe. Jússi, seja bem-vindo.
Bom dia, Magrão. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem pela Complexo Luz e Alegria, programa Vitrine. E inicialmente, cumprimentar Palmitinho, né? Parabéns, Palmitinho, esse lugar lindo
você,
aqui.
Você já esteve nessa casa,
60
né?
anos. Me sinto em casa sempre aqui.
Certo.
Então, saudar todos os munícipes, todos aqueles que trabalharam por esse lugar, que investem aqui, que acreditam aqui, né, Magrão? E também, de uma forma carinhosa, saudar todos aqueles que já estão aqui no stand do Sicredi, direto da Facipal, né, acompanhando de madrugadita teu programa, né?
Nos prestigiando, né?
É,
acho que é um detalhe importante, porque quando a gente cria uma situação como essa que a gente criou, que foi o vitrine rural fora do estúdio, sempre envolve muita gente, né? Porque começa de madrugada, aí o cara, mas 4 da manhã, tem que levantar, 5 da manhã, mas o importante de tudo isso é exatamente isso que a gente percebe aqui, a presença das pessoas voluntariamente, vieram porque gostam do que a gente oferece e ao mesmo tempo do que acontece no programa.
Verdade, verdade. E é uma... Você que está aí há muitos anos já nessa...
São 36,
nessa liga, né? É sempre um desafio, mas o bom da história é que através da emissora se leva muito conhecimento, desenvolvimento para os lugares, se leva... se cria também, né, uma corrente de relacionamento boa, de amizade.
Exatamente.
É assim que funciona.
O meio de comunicação é para isso.
Comunicação, né?
Para juntar as pessoas.
É importantíssimo, é um dos instrumentos mais importantes no desenvolvimento das comunidades.
Certo. Você hoje continua em Erval Seco?
Eu estou em Erval Seco, lá.
Gerente da unidade de Erval Seco?
Gerente do Sicredi lá. E...
Quantos anos Sicredi?
27 anos de caminhada.
27 anos.
É. Então, a minha primeira gerência foi aqui em Palmitinho, casualmente, né? Em 2002 eu vim para cá. Né? O Sicredi tinha, eu acho que 2 anos, talvez, no máximo aqui. É por aí. Acho que a Dalvana falou antes de 2000,
sim,
né? Que abriu. Então, foi bastante no início. Então, a gente teve esse privilégio de passar por aqui também.
Certo. E fala, por falar em Erval Seco, o pessoal já começa assim, a aprumar para a mateada?
Aprumar. A mateada é um evento muito tradicional lá e há o envolvimento de toda a comunidade.
Certo.
Então, coordenados, né, sempre pela escola, a escola Olívia de Paulo Falcão, ali da cidade, e também do CTG, né, ele ganhou uma proporção muito grande, assim, que... cultua muito a tradição, né?
A tradição.
Da erva mate, do chimarrão, do tradicionalismo. E cada ano se congrega ideias diferentes, novas. Então a mateada hoje é uma marca já de Erval Seco. E vai ser aí na segunda semana de agosto. Esperamos receber a região lá também.
E o Vitrine também.
E o Vitrine.
É. Com o costelão, com uma boa pinga. É. Vamos cantar?
Pode ser?
Vamos lá então, o que vai sair? Diga o que tu vai cantar, que se eu souber, eu ajudo.
Eu escolhi uma sertaneja porque eu sei que tu vai me fazer uma segunda voz aqui, boa, né?
Ah, tu acha?
É. Manda um abraço. Velha Porteira, uma canção que eu gosto muito.
Prefeito, primeira dama.
Um abraço pro meu compadre Benhur aí. Que...
Compadre?
Meu compadre. Hã? Testemunha de casamento. Ele...
Tu foi testemunha dele ou ele
disse? Ele, né? Desculpa, ele ia ter. Agora tem que agora acompanhar, né? Ó.
Levar. Tem que ver se leva umas crianças pra igreja. O que fazem?
Ao passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. De emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era o meu sonho rever a fazenda onde me criei. Não via chegar o momento de abraçar de novo meu querido povo que um dia deixei. Que surpresa cruel me aguardava ao ver a fazenda formou. Quase todos dali se mudaram e a velha colônia minha deserta ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. E eles não me compreenderam e nem perceberam que os anos passaram e eu envelheci. E você, minha velha porteira, também não está como outrora deixei. Seus murões pelo tempo ruído, o solo caído também encontrei. Já não ouço as suas batidas, eu triste rangido, lembrança me traz.
Podem aplaudir quem quiser, né? Faz favor, prefeito.
Acordemos a cidade.
Agora sim, né?
Agora acordemos
o tom. Agora sim, uma próxima, baixa um pouco o tom ali, porque senão até de noite ninguém mais fala aqui. Prefeito, faz favor. Vamos lá. Primeira dama, prefeito, se acheguem para que a gente possa...
Hã? É um por quê?
Não, não, é que nós somos meio larguinhos, dois não cabem na mesma câmera do celular, né? Então a gente tá assim, né? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Magrão. Tudo certo? Tudo tranquilo? Certo.
Qual é a sensação de acordar pela primeira vez às 5 da manhã?
Não, você sabe que nós não digo diariamente, mas não é rara às vezes. Mas é uma alegria a gente estar aí compartilhando com vocês esse momento aí.
Muito tranquilo, começamos uma feira com tempo bom, veio garoa, veio chuva, mas nem por isso o povo deixou de participar. Ontem tivemos um grande público, né?
Com certeza, pelo menos da nossa parte, ficamos muito felizes com a participação de ontem, o chamado da nossa comunidade principalmente, porque ontem também o feriado era só em Palmitinho, né?
Certo.
Os outros municípios o trabalho era normal, né? Mas eu acredito pelo movimento de ontem, né, que realmente estava intenso, né, e hoje e amanhã vai lotar isso daqui, né, até porque pelas programações paralelas que a gente tem, né, e o pessoal querendo ver, querendo participar, querendo acompanhar.
Certo, eu sabe que são muitos eventos ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente se passa de algum, né, mas eu estive ontem, Benhur, e eu acho que é bom a gente comentar sobre isso, já comentei há pouco também. Nesse evento da suinocultura, está aqui o presidente da Associação de Palmitinho, que vai falar daqui a pouco, mas a gente pôde perceber das empresas que estavam aí, estava JBS, estava a Estrela, estava o seu Acadroli, estava a Coopera 1 e mais o Valdecir Folador, que é o presidente da associação, deu para se perceber que as empresas enxergam Palmitinho e as proximidades nossas aqui com bons olhos para o aumento de produtividade, porque eles precisam, porque a alimentação a nível do mundo vai precisar.
Com certeza, Magrão, e esse foi o pensar da nossa feira, trazer esses eventos paralelos, às vezes se chocando e a gente não conseguindo participar de todos.
Exato.
Ou iniciar, ou finalizar, ou lá no meio, mas beleza, tudo certo, tem o pessoal aí, o time todo pegando junto, todos ajudando, né? Então, os três eventos que nós temos preparados para o nosso agronegócio, que foi ontem pela manhã a parte da bovina de corte, ontem à tarde a suinocultura e agora, 9 da manhã, um importante fala aí sobre a bovina de leite. E naquele espírito que a gente trabalhou ontem, né? Do debate, de abrir para o público, para questionamento, né? Mas especificamente, você falou da suinocultura, nós, como estamos inseridos na atividade, fiz questão, né, de tomar frente, de ligar, de religar, né, de que essas empresas viessem aí e de acordo com como a gente realmente projetou, deles fazerem um debate, uma discussão, e olha que bonito, que lindo, né? A gente saber...
Uma conversa muito franca.
A gente saber o trabalho que eles estão fazendo, como é que chegaram até aqui, como estão e onde querem ir.
E o que pode oferecer, exatamente.
É. Então a gente conseguiu ouvir isso de todas as empresas e vendo aí a prospecção para toda a nossa região. Agora eu vou falar só de Palmitinho, né? Vou falar toda a nossa região, todas as empresas vendo com muito bons olhos, né? Inclusive chamou a atenção da Cooperão até falar em fazer um novo frigorífico na nossa região, né? Investimento grande num frigorífico de bovino lá em Pinhal, né? A troca de proprietário do frigorífico de suínos aí de Frederico. Então, isso aí nos alegra muito como gestor, como produtor também, né? Saber que as nossas atividades estão em alta.
E não, é uma atividade segura, vamos usar uma palavra certa, né? Porque se a empresa se compromete de assumir, é porque a empresa precisa do produtor.
Exato.
É um valor alto, agregado? É.
Sim. Magrão, assim, desde que a gente entrou na atividade de avicultura foi 2004 e a suinocultura foi 2009, né? A gente sempre olhou dessa forma, né? Na parceria, no troca-troca, no ganha-ganha, perde-perde. Então, esse entendimento que deve haver, né? Eu sempre falava, a suinocultura, bah, agora criar leitão independente, estão ficando tudo milionário, não sei o quê. Mas, como até o próprio Acadoli falou ontem, tem os dias de ganho e tem os dias de perda, né? E o produtor que está no sistema de parceria, como hoje é a grande maioria, para não dizer a totalidade, tem uma segurança, né? Você nunca acha que vai ficar milionário, mas você nunca vai perder tudo também.
Certo.
Né? Lá na terminação, vai estar entre 25 e 50 reais, entre 30 e 60, entre 40 e 50, não sei. Mas você sabe, mais ou menos, se vai dar uma segurança para você, produtor, para tua família, para o banco que vai estar te financiando, Magrão.
Certo.
Né? Ele sabe que você nunca vai ter que tirar 100 reais do bolso um mês porque o suíno foi mal. Não, você vai ganhar de 30 a 50 reais. E como foi ontem amplamente discutido e falado, o risco está na mão das empresas, mas claro, ali eles já têm o conhecimento de mercado, tem tempo de experiência e coisa e tal. Então isso que é o legal, acho que, desse debate aí, muito interessante.
Não, e foi uma fala muito franca de todo mundo que estava aí, e deu para sentir, se perceber, que as empresas enxergam a nossa região e enxergam essa, principalmente esse dom, vamos dizer assim, né? Essa educação que o povo tem de criar suínos. Um dia, conversando com o seu Flauri, eu disse: seu Flauri, mas seu milho lá no Mato Grosso é muito mais barato que aqui, por que o pessoal não coloca a suinocultura lá? Agora está começando. Ele disse: mas só se levar gaúcho para trabalhar, porque o pessoal não é da atividade.
Mas é a mesma situação nossa aqui, Magrão. Agora, entrando um pouco para o lado da, né, da Palmeira, desses outros municípios aí, mas também era centrado, bastante focado nessa nossa região, com a vocação, com a tradição da suinocultura, né? Pode ver quase todos ali uma sequência de pai para filho, familiar, né? Eu acho que isso é importante e que perpetua na propriedade essas atividades.
Mais dois dias de feira?
Certo, certo. Tem bastante ainda.
Bastante acontecimento.
Foi quinta, foi hoje, foi ontem, né? Hoje tem bastante atividade também, né? Aproveitar esse momento importante aí.
Convidar.
Já estava agendado essa fala aqui também, né? Convidar o pessoal, então, às 9 horas, vamos ter 3 eventos às 9 horas, né? Um que é a fala sobre os cenários da bovinocultura de leite, né? Com o Calito lá da Consuleite, né? Bastante conhecimento, um engenheiro agrônomo. Também o debate depois com a Agrobela, com o Trifred, né? Falando sobre a situação do leite, não só na nossa região, mas a nível do Brasil também, né? Também às 9 horas sai a passeata de bicicleta, que vai ser muito bonita, as bicicletas enfeitadas, saem lá do Complexo Esportivo e chegam aqui na feira, né? Então convidamos quem queira participar aí, o Dema, que está organizando um passeio ciclístico, falou em torno de 200 bicicletas que estarão aí, então vai ser um momento muito bonito, né? E o nosso time palmitiense, o nosso timezinho de futsal aí, ele está participando da Taça TG, Thales Goulart, né? E deu certo de a rodada ser em Palmitinho, então às 9 horas, início da rodada da Taça TG aqui no Eurico Piaia. Então temos atividades grandes para amanhã só, né?
Sim.
de tarde, né? Grande encontro regional da terceira idade, né? Também grande apresentação aqui do Celso Machado e Mateuzinho. O Celso Machado, que é da terra, que é daqui, né? Com o grupo, o conjunto Tranco dos Machado. Então, com certeza, a tarde também vai estar movimentadíssimo. E de noite nem se fala, né?
Tem um concurso do mate também, né?
Amanhã.
Amanhã?
Amanhã, isso. Amanhã. Calma que é amanhã.
Tá, eu posso vir também para participar do concurso? É a cuia mais enfeitada?
O concurso do mate é para todos, é para todos. Né?
Ah, tem regulamento?
Então, não vai dar certo. Então, só para encerrar o sábado...
Eu ia trazer a cuia do Hilo.
Sábado vão ter o DJ Ivan Razan e também o Borges de Dedeu, que vai ser um grande show. É isso aí. Essa noite aí...
É que eles não viram o Jussi cantando.
É, eu acho que vai invejar.
Se vocês tivessem visto o Jussi cantando, vocês iam contratar nós também.
Tava bem melhor.
Pelo menos para fazer a abertura do evento.
Então, para hoje temos isso aí, amanhã é domingo, então. Às 7h30 da manhã vamos ter a nossa rústica, a nossa corrida aí, né? Com parceria com a Secretaria de Esportes, com o GECOR. Mais de 400 inscritos, né? Vai ser um bonito evento, né? E daí sim, domingo à tarde... O nosso tradicionalismo, o nosso gauchesco, parceria com o CTG Estância dos Careteiros, né? Grande momento cultural com o concurso do mate, todos podem participar, é aberto ao público, né? Tem regras, mas não são regras tão, né?
Complicadas.
Tão complicadas, né? Todos nós sabemos servar um bom mate ou fazer um topetudo aí, né? E também, com certeza, CTGs da região estarão presentes, porque é família, é Wagner Nunes e família que vai estar abrilhantando o domingo à tarde.
E um outro detalhe muito importante, prefeito, que é bom a gente sempre frisar, é o quê? É das parcerias para se organizar uma feira, ou seja, dos patrocinadores, das empresas que acreditaram no evento. Então, são muitas... A palavra já virou um jargão, né? É. São muitas mãos para fazer uma feira. Então, tem um agradecimento especial para todas essas empresas, inclusive Sicredi.
É, com certeza, a feira, ela...
Só acontece por isso, né?
A gente pensou ela para envolver o maior número de pessoas possível, uma feira diversificada, para atrair todos os públicos, né? Acho que isso é importante, né? Então você acaba envolvendo todas as atividades, todas as, né, as pessoas da sociedade, e isso faz com que o evento ele acaba se tornando mais leve para todos, né? E cada um sabendo o que precisa ser feito e como ser feito. Então, como a gente falou, e cada atividade tem alguém que gosta e acaba participando.
Certo. Obrigado, prefeito.
Gratidão pelo momento. Venham visitar a nossa Facipal, com certeza. Um grande momento, um grande evento. Ontem a garoa não estragou, ela atrapalhou um pouquinho, né? Mas o pessoal teve aí participando igual. Mas hoje, amanhã, tempo bom. Com certeza, o público regional... todos os caminhos trazem a Palmitinho.
Exatamente.
Não leva, eles trazem a Palmitinho, né? Tá bom, um ótimo fim de semana a todos, um abraço.
Muito bem, nada que uma boa gripe não resolva o frio de ontem e a garoa, né? Primeira dama, faz favor. A prevenção é importante, mas tem que ser pura, né, Júcio? Não pode ser velho barreiro e tal, porque essas não... Seja bem-vinda, estamos ao vivo e a cores para o mundo inteiro. Esse aqui é o Vitrine Rural, o programa do Complexo Luz e Alegria de Rádios, que a gente faz também no sábado. Bom dia.
Isso, bom dia, Magrão, bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem neste momento. Estamos aqui, então, um pouquinho dentro da nossa programação, então, da nossa Facipal 2026, para falar um pouquinho da nossa Facipal.
Bom, vamos falar o que aconteceu até agora. Tudo dentro dos conformes?
Sim, tudo dentro dos conformes, tudo quanto planejado. Tivemos, então, o evento da educação, falando sobre inteligência artificial, uma fala, assim, ó, valiosa, de muita aprendizagem, de muito conhecimento, como ensinar, como avaliar, como usar a inteligência artificial a nosso favor, porque ela veio, a inteligência artificial veio para ficar. Então, não tem dizer, ah, eu não vou usar inteligência artificial, eu sou de outra... Não, ela veio para ficar. Então, o que a gente tem que fazer é ensinar nossos alunos, nosso pessoal, a usar a inteligência artificial a nosso favor, porque ela veio para nos ajudar muito. Eu até conversava com uma colega minha, professora, disse, ó, que a gente levava meia hora para preparar uma aula com a inteligência artificial, em 2, 3 minutos tá pronta a tua aula.
Vai deixar muita gente preguiçosa, né?
Vai deixar. Não, mas é que tu tem que ser inteligente, tá?
Quem... Já diz o nome.
Já diz, já diz. Inteligência artificial, o nome já diz.
Tu e o artificial que... quer dizer que não é de verdade.
É,
né?
Tu tem que saber formular a pergunta que tu vai fazer, como tu vai fazer, questionar pra ter um resultado bom. Senão o teu resultado, não, ela não vai te ajudar nesse sentido. Tá?
Eu achei muito importante, Tere, essa parte do salãozinho menor, do salão paroquial aqui, se montar um ciclo de educação, porque para você ter um município próspero, um município educado, hospitaleiro como é o nosso, tem que passar pela educação, não tem como.
Isso aí, certinho. Nós pensamos, então, com muito carinho, tudo gira em torno da educação.
Exato.
Tudo gira em torno da escola, tudo é educação. Então, assim, a educação é tudo nesse momento. Então, foi convidado, todas aceitaram o nosso convite, a gente convidou as nossas duas escolas do estado, as nossas quatro do município estão aí, a nossa PAI, e todas as universidades, faculdade aqui da nossa região, todas aceitaram o nosso convite, a UFSM também, todas estão aí mostrando esse trabalho, que é um espaço, então, voltado para a educação.
Bacana, ficou muito bacana, parabéns para vocês.
E
a gente sempre usa, às vezes, quando você falava de inteligência artificial, tem pessoas que se ocupam com coisa, com muita mesquinharia, né? Às vezes dá. A gente fica num sentimento porque todo mundo se uniu para trabalhar e sempre tem alguém para querer estragar, né?
É verdade.
Infelizmente.
E ali é muito conhecimento, é muita coisa assim boa, bonita que tem para se apresentar. E quando a gente fala também inteligência artificial, é o tempo que a gente faz as coisas mais rápido para poder aproveitar o tempo em outros momentos.
Exatamente.
Que ela veio para ficar. Tá, então, o tempo que tu ia levar uma hora preparando a aula lá, tu vai fazer em 5, 10 minutinhos, mas tu tem que ser inteligente também para, não é? A inteligência veio para ficar que tu não tem que ler, tu tem que ler, tu tem que questionar, tu tem que investigar para saber formular tuas perguntas para ter o resultado lá que tu vai precisar.
Certo. Sempre por trás de qualquer acontecimento é o ser humano. Acho que essa parte ninguém substitui.
É, isso aí. E outra coisa bem clara, a inteligência veio para ficar sim, mas não vai substituir o professor.
Exatamente.
Tá? Com certeza, quando surgiu, acho que foi em 2021 que surgiu a inteligência artificial, era o comentário, vai desaparecer as profissões e tal. Não, não vai desaparecer. O que a gente tem que saber é usar essa ferramenta. E o professor, infelizmente, não vai desaparecer nunca, porque a gente entra numa sala de aula, a gente já conhece aquele aluno, a gente consegue entender ele, o sentimento dele, a gente consegue ajudar ele, a gente consegue ver se ele aprendeu, se ele não aprendeu. Então, o professor não vai ser substituído pela inteligência artificial, em hipótese alguma.
Há sempre um ser humano por trás de tudo, né?
Certo, e ela veio para ficar e veio só para nos ajudar.
Certo. Terceira idade?
Terceira idade, hoje à tarde, uma grande festa.
A expectativa é para vir quantos?
A expectativa é acima de 500 inscritos. A gente está adotando um método aqui em Palmitinho e está dando muito certo. Fizemos um primeiro evento em março do ano passado com o nosso primeiro chá para elas.
Certo.
Eu não tinha muita experiência, daí até comentei com a minha equipe que ajudou, disse, mas tinha que se inscrever. Ah, mas como? Eu disse, não, mas nós somos grupo do interior. Hoje a gente tem 17 grupos no nosso interior e 4 aqui na cidade. É uma parceria com a Imater e com o CRAS lá embaixo. Então, a gente tem esse grupo de mulheres. Então, ficou muito, é muito fácil de se comunicar com todo o nosso município. Então, a gente bota lá a lista e elas vão se inscrevendo.
Tá?
Às vezes, elas mandam mensagem, não posso ir e tal, mas dá muito certo. E ano passado, a gente adotou para esse nosso evento e continuou. Aí agora, esse evento da terceira idade, elas querem fazer algo bem especial, elas prepararam, o evento da terceira idade foi preparado pelo nosso CRAS lá embaixo, pela equipe do CRAS. Hoje a nossa terceira idade é coordenada então pela Cleusa de César, que faz um trabalho excelente com a nossa terceira idade, ela acompanha eles, é a coordenadora, a gente chama da terceira idade. Então foi preparado lá, ontem eu perguntei se que passa de 500 pessoas inscritas. E elas convidaram também alguns municípios da região para estar presente. E além a nossa terceira idade vai se apresentar no palco. Eles ensaiaram, se prepararam, vão se apresentar. Também teremos o nosso coral Santa Terezinha, que também vai se apresentar hoje para a nossa terceira idade no palco. E depois segue, então, o Tranco dos Machados com o Mateuzinho ali, com um bailinho para eles ali para a nossa terceira idade.
Bom. Reforçamos o convite, mais 2 dias de feira, que a região venha, porque nesse segmento todo estamos alcançando o país e o mundo, né?
Isso.
A as ferramentas que vieram para ajudar nós a trabalhar também pode possibilitar a vinda de pessoas de outros lugares.
Isso aí, esperamos então todos que venham hoje à tarde para o nosso evento da nossa terceira idade. De noite teremos Borges e Dedel, e o DJ Rangel já esteve conosco ontem, fez um sucesso ontem. Eu vim para o show e eu pensei, nossa, mas me surpreendi, o povo veio mesmo para o show, estava lotado, assim, então vem. Hoje de noite teremos, então, o nosso show nacional com Borges e Dedel. Amanhã teremos o nosso nossa corrida, nossa rústica, correndo por nossa história. Faz 20 dias já que acabou as vagas e o pessoal mandando mensagem. Não tem, não. Até o Dema, que é nosso coordenador de esporte, eu disse, Dema, como é dia do município, bota 300 vagas. Aí ele, no primeiro dia ele me mandou mensagem, já está em 200. Eu sei que chegou, segundo dia nós já tínhamos 350. Aí hoje nós temos 407 e parou ali porque também a gente não tem todas as ruas que a gente, a logística, tudo, a gente se preocupa, a gente quer fazer um evento bem
organizado, né?
Sem risco nenhum. Temos a nossa camiseta da Rústica, que é uma camiseta linda, já está sendo entregue com mapa do nosso município, sabe? Ficou muito lindo, parabéns para o nosso pessoal do esporte que organizou essa camiseta, ela ficou muito linda mesmo. Depois nós teremos, amanhã também, amanhã à tarde, nós teremos a cargo do nosso CTG, Estância dos Careteiros. Já fizeram o ano passado o primeiro concurso do mate, foi um sucesso. Foi criado um regulamento ano passado, quando a gente procurou o CTG, eles olharam, se é mais um concurso de mate? Eu disse, sim, mas a gente tem um regulamento, a gente... Aí a Heloísa, que hoje é patroa do nosso CTG, ela disse, eu disse, não, vamos atrás, vamos ver. E eles fizeram. Então, assim, ó, quando a gente fala que é um trabalho de muitas mãos, é muitas mãos mesmo. Para o CTG, a gente só deu a ideia. Certo. E eles compraram a ideia, fizeram o regulamento, disse, ó, o que você acha do regulamento? Assim, e deu super certo o nosso concurso do mate. Está aberto as inscrições até amanhã na hora do almoço. O ano passado, como foi o primeiro, a gente tinha um pouquinho de medo, a gente abriu só para o nosso pessoal do CTG, porque se desse algum probleminha, a gente não tinha experiência nesse sentido. Aí, esse ano, a gente abriu para todo. Quem quiser se inscrever, tem um link lá para inscrição. Olha o regulamento, se inscreve. Nós temos várias ervateiras também parceira que vêm também participar desse concurso do mate. Então, teremos esse momento também. E, além desse momento, antes, nós teremos também as apresentações. A apresentação, que eu digo, poesia. Hoje nós temos, assim, ó, todo ano nós temos. Esse ano nós tivemos um peão, o Enzo Albarello, Enzo Caetano Albarello, que foi também para o estado. Então, o nosso CTG está bem, assim, nesse sentido, com nossas prendas de peão, que eu sempre digo para eles, eu estive lá dentro também, fui diretora cultural vários anos, que eles são a vitrine do nosso CTG. Então, assim, a gente tem orgulho de dizer o quanto está bem o nosso CTG. Às vezes eles saem e eu já fico pensando, meu, quantos troféus vão trazer, quantas, sabe, porque a gente vive isso e é bom saber que o nosso CTG é destaque.
Não, e ali é para formar cidadãos também, né?
É. Eu, por exemplo,
normas...
eu, por exemplo, na minha juventude eu não tive a oportunidade de participar do CTG, era outra época. Eu, se eu falasse pro meu pai que tinha que me dar um vestido, tinha que entrar pilchado, eu nunca entrei no CTG, a não ser quando a escola levava nós, mas era na semana farroupilha e tal, mas não tive essa oportunidade. Mas com os meus filhos, o meu pequeno não participa, mas o meu menino mais velho, o João Gabriel, foi o primeiro peão que foi para o estado. E eu fui para o estado com ele, vivi 4 dias lá com o MTG. Foi de um conhecimento, assim, ó, agradeço a Deus por essa oportunidade de ter vivido isso com ele. Foi o primeiro peão, nós não sabíamos o que era ir para o estado, nosso município nunca tinha ido, sabe? Foi, para mim, foi tudo novo, para nós foi tudo novo, mas ele foi, concorreu depois dele, assim, ó. Todo ano nós temos ou peão ou prenda, indo representar a 28ª e sendo destaque em nosso CTG, o que nos orgulha muito.
Uma frase do Julinho Balestrini, quando ele foi patrão do CTG, que ele disse, um CTG aberto é um presídio ao menos, quer dizer, ou seja, é um lugar onde se forma realmente cidadão.
É, eu sempre digo que se os filhos da gente se vão para a igreja e estão dentro do CTG, estão salvos. Tá? Porque ali tem respeito, tem... E eles são parceiros. Hoje ainda... Ontem eu estava quase indo dormir, eles me mandaram o vídeo, as prendas e os peão, fazendo o convite para o concurso do mate, para o evento de amanhã. E eu olhei e pensei, nossa, olha só, eles têm 11, 12 anos, olha que talento. Em falar desse jeito, em fazer um vídeo desse jeito, e isso eles aprenderam onde? Claro, aprenderam na sociedade em tudo, mas tem muito do CTG nessa desenvoltura deles no falar, no fazer o convite, nos apresentar o nosso município, falando da nossa FACIPAL, falando da importância dele estar na FACIPAL participando.
É, e nós temos que ter orgulho, porque o Rio Grande do Sul é diferente.
É, o nosso Rio Grande do Sul é muito diferente. E quando a gente tem a oportunidade de viver, eu nunca tinha convivido com o pessoal lá do MTG, que a gente passou 4 dias lá. É uma cultura diferente, eles são diferentes, e é diferente, é o respeito. E outra, e eu me chamava a atenção, porque lá nós estávamos, lá tinha, nós representava a 28ª, mas lá podia largar as coisas em qualquer lugar, sabe? É coisa assim, ó, de outro mundo, é, sabe? Um cuidava do outro, um se ajudava, sabe? Não tinha, tu largava dinheiro em cima da mesa, tudo, sabe? Uma confiança, um respeito, que a gente, às vezes, em certos lugares, a gente não consegue ver isso que tem dentro do nosso CTG.
Certo. Obrigado, primeira-dama.
Isso aí, agradecemos a todos e convidamos a todos, então, que venham participar da nossa FACIPAL. Certo. Obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, digo eu, né? Vitrine Rural... O agronegócio em destaque aqui ao vivo e a cores, diretamente da casa da Sicredi em Palmitinho, em nome da Cotrifred, da cerealista Risse Planta Sul, do Sindicato Rural do Frederico Westphal, do Sindicato Rural do Palmeira das Missões, da DPR Agro e também da Sicredi Conexão. Ainda, apoio da Embrapa Trigo Passo Fundo, Epagre Santa Catarina, Emater Regional e a Fazenda Libreloto, que vende terneiros Herford, Brafort, com uma qualidade e uma genética especial. Luciano, faz favor, se dirija até aqui, né, para que a gente possa fazer uma prosa. Luciano Dalasta, presidente da Associação dos Suinocultores do município de Palmitinho, falando da casa da Sicredi para o mundo. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Magrão, bom dia aos ouvintes da emissora aí. Queria aqui cumprimentar a Dalvana, gerente da Sicredi, os colaboradores, o prefeito que já estão aí, Magrão. É o Jussa que já esquentou o violão.
Sim,
aí na música,
fez,
né?
Um barulho ali.
Estamos aí, né, Magrão? Uma belíssima feira aí, né?
Pois é, eu sabe que ontem eu estive presente, e você também estava ali na questão das falas da suinocultura e deixou todo mundo entusiasmado, as empresas, né?
Olha, Magrão, que momento que nós tivemos ontem ali. Isso aí, vou te dizer, a gente é uma aula pra gente, né? É, infelizmente, quem perdeu foi os sinocultores que não vieram, né? Mas ó, só tem a somar, né? As empresas, todas parceiras, né? E todas pensando em ampliar as coisas, né? Isso é coisa boa para nós, sinocultores, né? Que temos num ramo aí de sinocultura que daí tu não precisa ter medo, ah, a empresa vai parar. Não existe, né? Hoje todas as empresas aí estão... Todas crescendo, né, Magrão? Não,
todas estão precisando de produtor.
Todas precisando de produtor. A carne suína cada vez aumentando mais o consumo, né, Magrão? Certo. Tu viu que o Valdecir Falador ali comentou, né? Que coisa boa, né, Magrão?
Certo. Eu acho que o nosso município já se destaca por isso, né? Pela suinocultura, que é muito pujante, mas ao mesmo tempo a região toda se envolve nisso porque há uma possibilidade de um crescimento bem grande.
É, aqui na nossa região ainda pode aumentar, viu? E como as empresas falaram aí, né? Vão devagar, vão precisar.
Se não achar aqui, eles vão achar em outro lugar.
É,
né?
Vão achar em outros lugares, mas vai precisar. Muitos suínos ainda.
Vamos falar um pouco sobre a Leitão Fest. Tudo certo, tudo dentro dos conformes. Eu sei que deu muito povo aquela noite, enfim. Como é que foi?
Deu, Magrão. Agora já temos mais aliviado, né?
Foi puxado, né?
É, 2 semanas, né? Faz 15 dias, né?
É isso.
É, uma festa, assim, que deu aproximadamente 1.500 pessoas, Magrão. Todo mundo só falando bem da janta, da comida, da banda, de tudo, né, Magrão? Então deu tudo certo. Então a gente dá os parabéns para a equipe que eu tenho ali. Que nos ajudou, né? Que não é. Isso não é pouca gente, né, Magrão?
É, e o suinocultor, ele teve uma época que eles não se ajudavam muito, né?
Mas, homem, dessa última festa aqui, a gente já dá para notar que muitos sinicultores que nunca participaram estavam ali nos ajudando, correndo. Gente que não era sinicultor ajudando, Magrão. Isso é muito bom para o município, para a associação, para todos, né?
É, e essa união das pessoas é importante, Luciano, porque e a gente vê na feira aqui, né? As pessoas que gostam do lugar, que abraçam o lugar... Eles sabem que se eles vão ajudar, amanhã depois tem um filho que vem, tem um neto que vem. Quer dizer, quem está enraizado em Palmitinho não tem por que não ajudar.
Não, é assim, né, Magrão? Não dá, quem está, né, nessa profissão aí dos sinicultores, tu torce para que todos vão bem, né?
Exatamente.
É, aqui é uma corrente, e assim, ó, se tu dá um grito aí, o pessoal bota o braço, né, e vem ajudar, né?
Não é só para ti que a suinocultura é boa para todo mundo, é bom para o município, o retorno dos suínos que você entrega lá, dá retorno para o município, que ajuda a saúde, que ajuda a escola, que ajuda o teu vizinho que não tem suíno, quer dizer, é um